É muito bom contar com os senhores aqui nesse momento que vamos apresentar medidas para o setor da construção civil que nos parece importantes para garantir o trabalho que esse setor faz para a sociedade brasileira, garantindo casa para quem tem esse sonho tão maravilhoso de ter uma casa. Então, essas são medidas. O governo do presidente Lula se notabiliza, desde que lançou Minha Casa Minha Vida, em 2009, pelos investimentos em habitação. Isso, infelizmente, continuou com a presidenta Dilma, mas, infelizmente, caiu muito no período que estivemos fora do governo. Isso foi completamente revertido nesses últimos 3 anos e 3 meses e uns dias do governo do presidente, desse terceiro governo do presidente Lula. E hoje a gente anuncia mais 2 conjuntos de medidas importantes em relação ao financiamento habitacional e em relação ao Reforma Brasil, de reforma de casas. Então, eu queria pedir que o ministro Vladimir fizesse a apresentação das informações desses lançamentos que estamos fazendo hoje aqui.
Bom dia a todos e todas. É sempre muito orgulho estar aqui representando o Ministério das Cidades, presidente, cumprimentar o senhor, cumprimentar o vice-presidente Geraldo Alckmin, a ministra Miriam, ministro Bruno Moretti, ministro Marinho, ministro José Guimarães e todo o setor daqui da construção civil, representado pelo Cícero, pelo Renato, o Renato da CIBIC, o Cícero da Abrainc e o Marcos Holanda do Fórum Norte e Nordeste. Gente, vamos falar aqui de um governo que vem transformando vidas. Transformando vidas por meio da habitação. Desde a retomada, presidente, em 2023, quando o senhor recria o Ministério das Cidades e coloca de pé importantes programas aí, PAC, e em específico o programa Minha Casa Minha Vida. Pode passar o slide, por favor, pessoal. A primeira medida aqui posta, vamos aportar o governo do presidente Lula, o governo que cuida de pessoas, que se preocupa com dar o sonho da casa própria, levar a habitação para aquelas pessoas que mais precisam, um aporte de 20 bilhões do Fundo Social, chegando no orçamento recorde de 200 bilhões em financiamento para o programa Minha Casa Minha Vida, focado aí no faixa 3, e a gente chegando até dezembro de 2026 em 3 milhões de unidades habitacionais contratadas. Lembrar que batemos a meta de contratação de mais de 2 milhões de unidades habitacionais com 1 ano e 1 mês antes de terminar o governo. Esse é o governo do senhor, presidente, que se preocupa com as pessoas, que está entregando lares, que está entregando dignidade para aquelas famílias que mais precisam. Passa, por gentileza, pessoal. Antes, um gráfico. Volta aí. Esse gráfico demonstra o quanto o senhor tem se preocupado com a questão habitacional no país. Se eu pegar lá em 2022, tinha um orçamento ali de 383 milhões, a gente vai chegar com essas medidas e os ajustes da faixa de renda em quase 3 vezes mais o que está em 383 mil no governo anterior. Né? Então, a gente está realmente impactando vidas, trazendo melhorias para essas famílias que mais precisam. É substancial. Você vê que tem uma escadinha de recorde de contratações ano a ano. Em 2023, a gente chega em 491 mil unidades. Em 2024, 605. Depois, em 2025, a gente sopa 670 aproximadamente, e vamos chegar aí com essas medidas em 850 mil unidades habitacionais. Passa, por favor. A gente fez os ajustes na faixa de renda, que a gente sabe que tem equiparar a questão do salário mínimo, então tem 2.850 passa a ser 3.200, o de 4.700 passa a ser 5 mil, e de 8.600 até 9.600. E o de 12 a gente expande para 13 mil. Com isso, a gente incluindo aí mais famílias no programa Minha Casa Minha Vida. Passa, por gentileza. A gente também procedeu ajustes nos tetos, no teto do valor dos imóveis. Com isso, a gente oferece mais oportunidades para as famílias. São mais empreendimentos. O teto de 350 mil da faixa 3 passa a ser 400 mil e o teto do classe média de 500 mil, 600 mil reais. Então, a gente inclui empreendimentos aí que passam a ser enquadráveis no programa Minha Casa Minha Vida, com isso oferecendo mais oportunidades para mais famílias acessarem outros empreendimentos, presidente. Então, é cada vez mais esse cuidado de dar oportunidade para as famílias poderem acessar o imóvel, que elas realmente possam escolher, como o senhor sempre comenta, né? Que elas possam ter a oportunidade de escolher o imóvel que elas queiram, que elas querem morar. Passa, por favor. E o Minha Casa Minha Vida, ele tem sido um programa impactante, um motor propulsor para a gente contribuir na redução do déficit habitacional. A gente chegou agora, segundo dados da Fundação João Pinheiro, no menor patamar do déficit habitacional relativo da história do país. 7,4%, gente. Isso é resultado, presidente, do seu governo, da retomada de um importante programa que vem atuando naqueles problemas principais. A gente sabe que tem uma parte da população não atendida, e o senhor tem dado essa diretriz para a gente chegar cada vez mais na população, para a gente incluir mais famílias no programa e poder a gente estar combatendo o déficit. Como todos sabem, não sei se todos sabem, mas para explicar um pouquinho aqui, o déficit habitacional ele tem três dimensões, né? Ele tem a dimensão da coabitação, que são famílias que muitas vezes dividem a casa com duas, três famílias. Tem aquela dimensão relacionada à questão da parcela. Muitas vezes a família está pagando uma parcela que é mais de 30% da renda, que a gente chama do ônus excessivo. E tem a outra dimensão da família que ocupa uma unidade rústica precária. Então, quando a gente traz essas medidas, aporte de recurso, ajuste de faixa, incluir empreendimentos no programa e alavancar mais famílias acessando o programa, com isso a gente está fazendo com que a família tenha a dignidade de sair de uma casa que ela compartilha com outra família e ter a casa própria, a família sair do aluguel e pagar uma prestação menor no programa Minha Casa Minha Vida, a família sair de uma condição precária de unidade rústica e ter realmente dignidade, presidente. Passa, por favor. Rapidinho. Não, voto. Passa. Aqui. E não somente. Pode falar. Aqui do lado está melhor. Pronto, aqui. Obrigado. E no seu governo, presidente, a gente colocou uma frase aqui que é como a gente entende no Ministério das Cidades e como a gente imprime nossa política pública, que o senhor não está preocupado apenas com a unidade habitacional daquelas famílias que realmente precisa. O senhor está preocupado também com um conjunto de famílias que a gente chama de um índice de inadequação, que são famílias que precisam de um banheiro porque elas não têm um banheiro, são famílias que precisam ampliar um quarto porque elas não têm um quarto a mais, é uma questão de uma reforma na casa de um telhado, de um piso, para que você consiga dar qualidade de vida, dignidade para essa família, que ajustando o imóvel dela, ela não precisa de uma casa nova. Ela precisa a gente olhar para a casa dela. E com esse olhar para a casa dela, pode passar, por favor. A gente aqui está trazendo um outro anúncio, que é alguns ajustes no Reforma Casa Brasil, para a gente poder estar levando esse benefício cada vez mais para as famílias que precisam. A gente está ajustando o valor da faixa de renda de R$ 9.600 para R$ 13.000, o ticket máximo de R$ 30 para R$ 50.000, e reduzindo a taxa de juro para 0,99%, ou seja, uma taxa única, unificada, de 0,99% para renda de 0 a 13 mil. Com isso, a gente atende esse público que eu bem falei agora, que possa fazer uma reforma na sua unidade habitacional. E pretendemos fazer uns feirões, divulgar esse programa. Acho que é um programa que ele estimula a economia, ele estimula o microcrédito, né? Ele chega nas casas de materiais de construção, presidente. Então, além dele trazer benefício para as famílias poderem reformar seu imóvel, ele estimula toda a economia. E quero até aproveitar para fazer um agradecimento pessoal aqui, que a gente teve uma parceria importante com o ministro Bruno Moretti, do Planejamento, e o Ministério da Fazenda, aqui representado pelo Seron. foi de suma importância as discussões com eles para a gente conseguir avançar e realmente estar trazendo aqui hoje uma medida que a gente julga assim que vai dar uma impulsionada no programa Reforma Casa Brasil. Por favor, passa, por favor. Essa conjunção de medidas, Minha Casa Minha Vida, com a Reforma Casa Brasil, ela já é um sucesso. Hoje nós temos mais de 3 milhões de postos de trabalho formais, carteira assinada, e carteira assinada levando um rendimento para esses trabalhadores com rendimento médio acima da inflação. A gente tem um mercado imobiliário aí que 2024, 2025, expectativa de maior crescimento agora em 2026, inclusive impulsionado pelo programa Minha Casa Minha Vida. Metade dos lançamentos e das vendas do mercado imobiliário é o programa Minha Casa Minha Vida. O setor está aqui e pode confirmar isso. Então, assim, é um programa de sucesso, é um programa que estimula a economia, que estimula o setor da construção civil. Eu diria que é o motor propulsor hoje do mercado imobiliário na construção civil, presidente. E, além de fomentar e estimular toda a economia do país, a gente está juntando esforços e fazendo o que o senhor pede e dá como diretriz sempre para a gente aqui de levar qualidade de vida, levar dignidade. Então, isso tudo aqui é resultado da sensibilidade do seu governo, da sua preocupação e do comando que o senhor dá para o Ministério das Cidades, para diversas pastas, para que a gente possa estar impulsionando cada vez mais, elevando benefícios e cuidando dos milhões de brasileiros que precisam do nosso atendimento e do nosso foco, presidente. Obrigado, pessoal.
Presidente, acho que é importante, né, a gente reforçar aqui, né, que nós triplicamos o recurso para financiamento habitacional, né? E tivemos a parceria do setor da construção civil para fazer os lançamentos e esses recursos adicionais viraram casa para, né, a cada ano, só o ano passado, 670 mil unidades. Então, acho que isso mostra o compromisso do seu compromisso, presidente, com essa política pública, né, com a questão importante para as famílias brasileiras. E, mais do que triplicar os recursos, nós olhamos para todas as faixas de renda. Nós conseguimos enfrentar a redução do funding da poupança de uma maneira criativa com os recursos do Fundo Social. Com eles, permitiu ampliar os recursos e atender as faixas todas do Minha Casa Minha Vida, do 1 até o 4, portanto, atingindo aqueles que mais precisam até a classe média, média alta, né, com recursos disponibilizados do Fundo Social. Então, isso foi uma maneira criativa de resolver um problema que tende a se tornar estrutural, que é a redução da poupança como um dos fundings importantes também da habitação. E isso tudo foi feito com uma outra coisa que diferencia o seu governo, presidente, que é o debate com o setor da construção civil. Tanto o Ministério das Cidades, Fazenda, Planejamento, a Casa Civil e a Caixa Econômica Federal tem sentado permanentemente com o setor da construção civil para identificar problemas, discutir como é que resolve de maneira conjunta. Esse é um traço, é uma determinação que o senhor sempre nos dá de discutir com os setores, de discutir com a população diretamente beneficiada, para ver onde é que está pegando, onde é que não está funcionando, para que, de fato, as políticas públicas funcionem. E eu queria, se for possível, botar aqui o gráfico do déficit de novo. Dá para pôr? Quem está pilotando aí? Desculpe, o Ministério do Trabalho também. Desculpe, ministro Marinho. Toda vez que a gente, como o ministro Vladimir apresentou aqui as informações, as informações sobre as mudanças feitas no Conselho do Fundo de Garantia no dia 30 de março, são capitaneadas aí pelo ministro Marinho, que é o guardião do Fundo de Garantia e é um dos defensores de que a gente preserve esse fundo para habitação. Eu pedi para colocar, porque eu acho que o Vladimir falou, mas assim, eu quero lembrar, presidente, que eu ouvi o senhor muitas vezes dizer: pô, mas a gente investe no Minha Casa Minha Vida e o déficit não cai. Então, presidente, ele vinha caindo devagarinho, né? Se a gente olhar aí o ano, o primeiro ano ali é quando, gente? É 17. Ele vinha caindo devagarinho, se a gente pegar mais para trás, ele já vinha caindo devagar, mas ele cresceu, né, entre 19 e 22, como o gráfico mostra, e aí, a partir de então, a gente vê uma claríssima queda do déficit habitacional. É tudo que a gente gostaria? Provavelmente não, presidente, mas acho que o senhor pode falar de boca cheia que esse objetivo do senhor de reduzir o déficit habitacional no Brasil está acontecendo em função desses investimentos que foram possíveis de fazer em parceria com o setor da construção civil. Senhor ministro Luiz Marinho.
Presidente, a permissão para agregar mais uma questão em relação ao Fundo de Garantia, aproveitando o entusiasmo do André, que é o debate da pejotização. Eu queria chamar a atenção dos senhores empresários aqui. Vocês precisam entrar nesse debate. O que está tramitando o Supremo Tribunal Federal é um risco tremendo ao Fundo de Garantia. E não somente. A Previdência Social, ao FAT, portanto, o trabalho do BNDES faz, ao Sistema S. Porque tudo isso passa pela folha de pagamento, passa pela CLT. E isso está em risco no Supremo Tribunal Federal. Evidente que precisa da participação do governo, efetivamente. Tenho conversado isso com o presidente Lula. Mas é preciso que os senhores, o mundo empresarial, que vocês conversem com os parceiros empresariais de outros setores econômicos, porque será de uma irresponsabilidade irreparável se avançar do jeito que a gente sente que está avançando no Supremo Tribunal Federal esse debate da pejotização. Aqui é uma questão de responsabilidade com o país. Aqui não tem defesa corporativa, não tem defesa menor. Aqui nós estamos falando de uma visão de grandeza do que isso representa para a economia brasileira, para o país. Deixar percorrer do jeito que tem a visão apresentada até agora pelo relator desse debate do Supremo, é a destruição do Fundo de Garantia. Então, queria aqui deixar esse apelo a vocês. Obrigado.
Gilmar Mendes é o relator?
Sim.
Eu queria agradecer a todos mais essa etapa da ação do governo junto ao crédito imobiliário, ao Reforma Casa Brasil. E agradecer aqui aos nossos companheiros de governo por esse trabalho. E vamos lá, nossa meta de 3 milhões é uma meta comum. Vamos a ela. Muito obrigada e bom dia.